Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Rui Fernando.
Ei, é você mesmo, você aí, tô ligado em você aqui no Bate-Bola, seu melhor programa na hora do almoço. A partir de agora, o seu clube é o destaque nacional, é a rádio de todos os esportes. Hoje, quarta-feira, 7 de junho de 2017. E de imediato aos destaques do programa de hoje, começando com o destaque do Rodrigo Ricardo. Alô, Rodrigo, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Vasco enfrenta o Corinthians em São Januário com transmissão da Nacional. Trembala da Colina deve ter o retorno de Luiz Fabiano e Iago Pikachu. E Timão aposta em Cleison para tentar a vitória.
Agora é a vez do Rafael Monteiro. Qual é o destaque, Rafa? Boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Flamengo encara o Sport em Recife em meio à euforia pela chegada de Everton Ribeiro e também o zagueiro Rodolfo, recém-anunciado no Twitter do Besiktas. E Fluminense e Atlético Paranaense empatam com direito a susto no Maracanã.
Agora Luiz Ferreira chega com o destaque. Boa tarde, Luiz.
Boa tarde para você, Rui Fernando. Seleção brasileira, comandado de Tite, segue a preparação para os amistosos na Austrália. E técnico Jorge Sampaoli esboça time da Argentina.
Esportes Olímpicos e Paralímpicos. Boa tarde, Wagner Gomes.
Boa tarde, Rui Fernando. Tricampeão olímpica confessa aborto antes dos Jogos Olímpicos de Pequim 2008. Espanhol medalhista olímpico será o novo técnico da seleção feminina de handball.
É isso tudo e muito mais já já aqui no Bate-Bola. A opinião, a informação, a polêmica. E você participando, hein? Os telefones para você mandar o seu alô, ligando para cá, falando com a gente. É o 21, código do Rio de Janeiro. 21769918. 21769192176918, 21769919. No ar, o Bate-Bola. Tô aqui, ó, tô ligado em você pela Nacional Rio, Nacional Brasília, também na internet, no radios.ebc.com.br. Olha, hein, logo mais, é 9h45, a bola rola a partir das 9h, o show de bola nacional. Você vai curtir Vasco e Corinthians na transmissão do The Voice. A opinião de quem sabe o que diz. O que mergulha fundo na notícia.
Maurício Costa.
E no plantão ele inflama.
Ricardo Mazella.
Com toda a seleção nacional do rádio. Vamos destacar então 1h34. O Vascão que enfrenta o Corinthians logo mais em São Januário com casa cheia. Quem traz as informações do Vasco é o ligado.
Rodrigo Ricardo.
E aí, Rodrigão, como é que tá o Vasco pra esse jogo, hein, cara?
Vascão tá animado, né, Rui Fernando? É. Dentro de casa, não tá perdendo até agora no Campeonato Brasileiro. Foram dois jogos dentro de casa, contra o Bahia e contra o Fluminense,
invicto.
E ganhou.
Em
fora
casa
de
tá
casa
invicto.
Que é o problema, né?
Aí e perdeu duas.
É, exatamente. Expectativa de casa cheia. Até ontem tinham sido vendidos 9 mil ingressos. Capacidade de São Januário é pra 20 mil torcedores. Espera-se hoje um caldeirão lotado para empurrar o Vasco para mais uma vitória. O Vasco tem algumas novidades, né? O retorno do Luiz Fabiano, que foi poupado no jogo contra o Grêmio, e também o Iago Pikachu, já que o Vasco deve adotar uma postura mais ofensiva. E outra novidade no Vasco é que o técnico Milton Mendes não vai estar no banco de reservas ali comandando o Vasco. Ele foi expulso no jogo contra o Grêmio e quem vai comandar o Vasco vai ser o Ednelson Silva, que é o seu auxiliar. Quem falou sobre o jogo de hoje é o zagueiro Paulão, que pede marcação em cima do timão.
Nós temos que nos propor a todos marcarem, entrar um pouco atrás da linha da bola, todo mundo ter atenção na marcação. Isso parte do sistema ofensivo nosso até o nosso goleiro, né, até o Marte. Então, acho que todo mundo tem que ter atenção e a marcação dobrada. Até porque nós sabemos que a qualidade que o Corinthians tem, são jogadores importantes que sabem ali ter o último passe, ter o último gol e ser definidores de jogada. O Jô é especialista nisso, é jogador que tem muita qualidade, a gente precisa ter muita atenção nele, como precisamos ter em todos os outros. Dentro disso, nossa equipe é jogar como nós viemos jogando dentro de casa. Eu acho que fizemos uma grande partida fora de casa, no meu ver. Fizemos uma grande partida, independente do resultado, claro. O último gol ali se deu num 5 segundos, faltando para acabar o jogo. Então, é uma coisa que, de repente, faltou atenção naquele lance. Mas, como eu falei agora há pouco, do lance do pênalti. Mas foi uma boa partida nossa. Então, acredito que, repetindo um pouco do que a gente fez fora de casa, que é diminuir os espaços, não dar os espaços para os jogadores flutuarem com a bola. E o que a gente vem jogando dentro de casa, eu acho que, de repente, vamos conseguir aqui um resultado positivo. Claro, respeitando a equipe do Corinthians, mas sabendo que, também, como tem jogadores definidores do lado de lá, o Jô, nós temos o Luiz Fabiano, que é um excelente atacante.
Tá aí o zagueiro Paulão falando sobre o adversário de hoje, o Corinthians. O Nenê segue no banco de reservas e o provável time titular do Botafogo é Martim Silva no gol, Gilberto na lateral direita, dupla de zaga, Breno e Paulão, na esquerda o Henrique, no meio Jean, Douglas, Matheus Vital e no ataque Kelvin, Iago Pikachu e Luiz Fabiano, o fabuloso Rui Fernando.
Legal, valeu então, Rodrigo Ricardo. E na segunda meia hora você vai falar o que do Vascão que encara o Coringão?
Quem vai falar é o Paulão sobre os pênaltis seguidos contra o Vasco.
E será que teremos pênaltis logo mais em São Januário? Fica a expectativa, hein? O Eurico reclamou, jogadores estão reclamando, Milton Mendes reclamou. Tá todo mundo chiando. Meio-dia e 37.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
Tá chegando com ele de todas as ondas.
André Luiz Mendes.
O Vasco vem aí com um fabuloso de volta ao ataque para encarar o Coringão, líder do campeonato, hein, André? Boa tarde.
Boa tarde, Rui. Um abraço para os amigos ligados aqui no nosso querido Bate-Bola. O Rodrigo Ricardo quase me deu um susto agora, deu um nó na minha cabeça. Eu falei, o provável time do Botafogo. Eu falei, Jesus, eu tô.
Falei Botafogo,
analisando. Eu tava acabando, mas ele é campeão do Ibope, nosso RR. Olha só, o Rui. Eu não sei por que tem essas vinhetas vocais. Até agora eu não consigo entender, mas eu vou trabalhar pra entender, viu, Rui?
É, né?
Eu acho que isso é falta ou é excesso.
É, pode ser. Pode
depois
ser excesso.
A gente. Às vezes aí o papai Smurf entra aí animado, no alto do seu 1,90m, aí cai e tá calmo. Olha só, cara, o Vasco tem um teste muito bom hoje, Rui. É realmente um teste pra ver se o Milton Mendes tá no caminho certo. Eu acho particularmente que tá, ele mudou a concepção do Vasco. O Vasco tem uma outra cara, o Vasco tem um outro padrão de jogo. O problema é o adversário. São esses adversários, como o Corinthians, que testam o Vasco. O Corinthians é um time bom. Não sei se o Rodriguinho vai jogar, mas tem o Jadson, que é um jogador que bota os caras na cara do gol toda hora. O Jô vive um momento muito bom, né? Vai ser um teste forte para o Paulão na zaga. Vai jogar no meio dos dois zagueiros, como ele gosta. É um teste maravilhoso. E esse negócio de pênalti, eu já cheguei à conclusão, Rui, não sei se é o seu pensamento, que isso é pressão pura. Isso é pressão pura no árbitro, que é pro árbitro já ficar aí. O cara tá reclamando de pênalti a semana inteira, reclamando de pênalti. Então, para mim, isso não é mais nada do que pressão. Pênalti dado corretamente, pênalti errado, que favorece, que desfavorece, a gente vê todo dia no futebol com todo mundo. O Vasco não é diferente dos demais.
Legal, tá então a opinião do André Luiz Mendes aqui no Bate-Bola Nacional. Lembrando que logo mais tem Vasco e Corinthians que você vai curtir com o Borges, o Valdir, o Maurício e o Mazella com toda a seleção nacional do rádio. Meio-dia e 40.
Momento Estádio.
Com o professor
Wagner Gomes.
Ô Wagner, quem é a americana tricampeã olímpica que confessou aborto antes dos Jogos Pequim 2008?
Sonia Richards, ela foi campeã olímpica no revezamento 4x400 rasos em Atenas, Pequim e Londres. e admitiu que realizou aborto antes de disputar os Jogos de 2008 na China. E ela fez essa revelação através de a sua biografia, de nome Chasing Grace, que foi lançada nessa semana nos Estados Unidos. O que acontece? Isso aqui, vários outros países, inclusive Rússia, faziam muito. Atletas engravidavam, eles pediam para as atletas engravidarem, e aí depois abortavam, e era um doping biológico, porque a mulher grávida tem uma série de hormônios e outras coisas que acabam melhorando a performance. Quer dizer, é um crime essa forma de doping, mas é um doping que dificilmente se pega.
Boa tarde,
Luiz. Boa tarde, tudo bom?
Boa tarde, pessoal. Só desculpa meter o bedelho aqui. Isso foi feito também muito nos países do Bloco Soviético.
Muito, muito.
Anos 60, anos
70. Mas é comprovado esse doping aí?
É comprovado. Porque mexe com o sistema da mulher.
Tá, mas ela foi em Pequim, mas ela ganhou duas medalhas anteriormente, quer dizer. Sim, então aí, não foi por isso, ela já tinha o talento.
Ela tinha o talento, só que isso aí é uma forma...
Antes ela não tinha feito aborto nas outras Olimpíadas.
Não diz.
Ah, não diz.
Não diz. Mas o que acontece? Você preterir a gestação de um filho para disputar os Jogos Olímpicos, eu acho que é uma coisa discutível, né? Inclusive...
E você então não... fica claro que foi intenção de se levar vantagem
aí que tá,
com um aspecto
positivo. Ou participar dos
Jogos. Isso chega até a ser difícil de provar o doping, porque pode acontecer. Você chegou meses antes ali... Aí a pessoa, a atleta pode, poxa, competiu, não sabia que estava grávida e de repente aborta. Até você pode provar que é natural, pode provar que foi
intencional. Mas nesse caso aqui não. Foi...
Nesse caso ela comprovou, mas nos outros casos é complicado.
É,
muito complicado.
É bom lembrar que nos Estados Unidos o aborto é legal, né? Diferentemente do Brasil.
Sim.
Pois é, o Wagner, me diz o seguinte aqui. Espanhol medalhista olímpico será o novo técnico da seleção feminina de handball. Quem é o espanhol?
Nós estávamos sem técnico... Com a saída do Morten Subac, em dezembro do ano passado, a gente estava sem técnico até agora. E o espanhol Jorge Duenas, mantendo aí a direção de um técnico estrangeiro, né? Ele se apresenta em agosto, mas já acompanha o torneio Quatro Nações dessa semana. Ele é experiente, o Duenas tem o currículo, a medalha de bronze de Londres 2012, dirigindo a Espanha. 4 anos antes já havia levado... os espanhóis a prata no europeu de 2008, no mundial de 2011 em São Paulo, o time dele ganhou do Brasil. O Duenas e a Confederação Brasileira já estavam negociando desde o início do ano. Atualmente ele é técnico da seleção júnior da Espanha,
certo.
Por isso que ele não vai poder assumir agora, mas vem até aqui para acompanhar o campeonato, vai assistir. E a partir de 6 de agosto ele está livre e assume a seleção brasileira.
Beleza, tá certo então. Wagner, e você vai destacar o que a partir de 1 da tarde?
Confederação Brasileira de Basquete faz balanço após 90 dias de gestão. Seleção Brasileira de Vôlei Feminino oscila muito na estreia do torneio Montreux.
Tudo isso daqui a pouquinho com Wagner Gomes, a partir de 1 da tarde aqui no Bate-Bola, 12:43. Ontem não ficou legal não, o empate não coube bem para o tricolor carioca no Maraca diante do Furacão 1-1. E olha que o Fluminense saiu atrás no placar. Quem destaca o tricolor carioca é o maneiro
Rafael Monteiro.
E aí, Rafinha, beleza?
Boa tarde, Rui Fernando.
Boa tarde, boa
tarde aos amigos ligados no Bate-Bola Nacional. Ontem o Fluminense perdeu a questão dos 100% de aproveitamento dentro de casa. Até então eram 2 vitórias em 2 jogos disputados. Ontem teve grande oportunidade de conseguir sair com um placar muito bom. Até porque por 20 minutos o Fluminense jogou com um jogador a mais. Lembrando a jogada do Renato, que foi muito polêmica. Daqui a pouquinho vocês vão falar sobre essa jogada. Se acharam que realmente foi para a expulsão, foi uma bicicleta que o Renato deu dentro da grande área, tinha uns 10 jogadores pelo menos dentro da grande área.
Foi uma voadora.
Ele
violenta.
Deu uma bicicleta justamente, talvez no mínimo imprudente o jogador, ele foi muito afobado, quis fazer o gol. O Wanderson, que é o zagueiro do Atlético Paranaense, chegou para cabecear, estava no seu direito, a bola estava no alto. Então, aí houve aquela polêmica para saber se o jogador merecia tomar o cartão vermelho ou não. Tomou apenas o cartão amarelo, o Wanderson foi direto para o Hospital Vitória, localizado na Barra da Tijuca, e o jogador passa bem, está apenas em observação, uma pancada na cabeça forte, a maca entrou também a ambulância dentro do campo e retirou o jogador direto para o hospital. Lembrando que os gols da partida foram marcados por Pablo, para o Atlético Paranaense logo no início da partida e depois o Nogueira, jogador da base do Fluminense, meteu a cabeça na bola, empatou, o Botafogo pressionou, ou melhor, o Fluminense empatou, mas não conseguiu pressionar até chegar o gol adversário. Falando sobre as ausências, Douglas com dores articulares, Orejuela, que serve à seleção do Equador, Wellington Silva com pubalgia, Renato Chaves passando por uma cirurgia no tornozelo direito, o Gum também com uma cirurgia no pé direito, Pierre com uma cirurgia no tornozelo esquerdo e o Sornossa com uma cirurgia no tornozelo esquerdo, desfalcaram o time do Fluminense. O técnico Abel Braga fala sobre esses desfalques.
Sinceramente, eu não reclamo de ausência. Se você analisar uma equipe que começou o ano até muito bem, ela tinha Renato, ela tinha Cavalieri, tinha Orejuela, tinha Sornossa, tinha Douglas, tinha o Edson Silva, estou te falando de seis. Aí depois nós perdemos Scarpa e por aí foi, cara. Não vou lamentar, não. Sabe por que eu estou feliz? Mais uma boa atuação do Reginaldo e uma atuação muito boa do Luiz Fernando. Então não adianta lamentar que o Orejuela é volante, ele aí quer resolver o jogo.
Agora eu vou fazer a pergunta direto pro Abel. E aí, Abel, o que você acha sobre o lance do Renato? Era pra expulsar ou não?
Ah. 72 e 72, cara. Esse mês vão ser 10 jogos e 32 dias. É meio surreal, né? E você tem que ver do outro lado, que é importante. Tem uma boa equipe. Não tá muito bem na Libertadores, tá na quarta final da Copa do Brasil, tá classificado na Libertadores. Hoje também conseguiu poupar alguns jogadores que são muito bem. É o tal do plantel, do grupo.
É, o Abel Braga preferindo enaltecer o adversário sobre o jogador, sobre o Renato Chaves, o Renato, que é lateral direito, jogou improvisado. Ele foi muito claro na coletiva, Rui Fernando. Disse que o jogador teve a ânsia de fazer o gol e o adversário teve a ânsia de tirar o perigo. A falta talvez aconteceu, segundo o Abel, mas talvez um cartão amarelo nem precisaria, já que o jogador do Fluminense não teve a intenção de acertar o seu adversário.
O Abel foi lance de jogo e só.
Justamente, é uma imprudência, um acidente de trabalho.
Tá certo, valeu, Rafa. E fala o que do Flusão?
A gente vai falar sobre o Gustavo Scarpa, a avaliação do Abel Braga sobre mais uma partida, a quinta partida do Gustavo Scarpa como titular após a lesão.
Tá certo, após uma da tarde, o outro destaque do Fluminense aqui no Bate-Bola. Agora, o André Luiz Mendes vai dizer o seguinte, o Renato era pra ter recebido o vermelho, André?
Não.
Não?
Acho que não, acho que não era pra ter recebido, não. Foi uma imprudência, realmente, como disse o Rafa. Eu não vi uma característica de jogada pra isso, pra um cartão vermelho. Foi perigoso o que ele fez. Foi, no mínimo, imprudente. Mas a imprudência dele, para mim, não foi para um cartão vermelho, não, Rui.
Tá certo. A opinião do André aqui no Bate-Bola Nacional. Você ligado pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional Amazônia e Alto Solimões a partir de 1 da tarde. Você está na internet aí, no radios.abc.com.br. O destaque agora é o adversário de ontem do Fluminense no empate em 1-1 no Maraca, o Furacão, chegando o que manda legal.
Luiz Ferreira.
Ontem o Furacão comemorou o empate, não, Luiz?
Comemorou em termos, Luiz Fernando, porque o Atlético Paranaense está na 18ª posição do Campeonato Brasileiro com apenas 2 pontos ganhos. Em 5 partidas, o Atlético ainda não venceu. São 2 empates e 3 derrotas. Apenas 4 gols marcados em 5 partidas e 11 sofridos. Técnico Eduardo Batista tendo muitos problemas para acertar ali a zaga do Furacão. E quem fala aqui no microfone da Rádio Nacional é o Nicão. Ele que fala sobre essa partida contra o Fluminense e sobre essa situação. O Furacão ainda não venceu. Fala, Nicão.
Bom, eu acho que a gente vem fazendo bons jogos, né? A gente está conseguindo neutralizar os nossos adversários, mas infelizmente a bola, né, em certos momentos, que teoricamente é para entrar, não está entrando, e as coisas não estão acontecendo. Estamos aí há 5 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, né? Mas estamos na Copa do Brasil, na Libertadores, mas temos que reagir o mais rápido possível, porque a gente sabe que Campeonato Brasileiro é muito difícil, todo jogo é uma guerra, então a gente não pode deixar para querer somar pontos lá na frente por estar nessas duas outras competições. Então a gente tem que reagir o mais rápido possível e temos um jogo aí difícil no domingo e temos que procurar aí somar pontos e, se Deus quiser, que a gente possa vencer.
Esse jogo dificílimo no domingo, Rui Fernando, que o Nicão acabou de falar, é contra o Santos, na Arena da Baixada, 19 horas. O Santos, que já provavelmente vai ter o Levi, a gente vai ter mais detalhes daqui a pouquinho com o Nicão Chaves.
É isso aí, valeu, Luiz Ferreira. Bom, o André Luiz Mendes, o Nicão aí que falou agora, ele perdeu o gol da vitória do Furacão praticamente no último minuto, hein, André?
É duro por perder um gol daquele, ainda mais que o Atlético busca sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, estava precisando mesmo dessa vitória. Eu, honestamente, Rui, acho que futebol é coisa complicada, né? Eu não acreditei que o Fluminense não fosse vencer o jogo ontem. No meu entendimento, o Fluminense venceria a partida ontem. E eu não sei o que aconteceu com o Fluminense no primeiro tempo, que eu vou te contar um negócio, cara, foi complicado. Né? E o cara me perde um gol desse, é o seguinte: pro Atlético foi sabor de derrota, pro Fluminense sabor de vitória.
Meio-dia e 51. Logo mais tem Mengão, hein? Tem Flamengo Sport lá na Ilha do Retiro, no Recife. Zé Ricardo correndo o perigo, será que tá, será que não tá? Vamos saber das informações do Mengão com Rafael Monteiro. Ô Rafa, se o Flamengo perdeu, o Zé Ricardo cai?
Pode cair. Ou então fica bambiando mais para Santa
Catarina.
Bamba. Justamente, bambiando para Santa Catarina no próximo domingo. Tem o Avaí na Ressacada, mas tem um compromisso importante hoje na Ilha do Retiro. Um jogo importante que pode ser primordial, na verdade, para o futuro do técnico do Flamengo, Zé Ricardo, que tem um bom aproveitamento no Flamengo, Porém, no Campeonato Brasileiro não tem conseguido seus resultados. Foram 3 empates e 1 vitória. Mas antes, Rui Fernando, vamos falar sobre a questão da contratação do Rodolfo, zagueiro Rodolfo,
Vem mesmo.
E mais engraçado, mais uma vez, eu não consigo entender. A imprensa carioca sabe apenas através do outro lado do país. Aconteceu a mesma coisa com o Vinícius Júnior. Do outro lado do mundo. Com o Vinícius Júnior, a gente só soube que a negociação foi sacramentada com o Real Madrid quando o Twitter do Real Madrid anunciou que o jogador tinha sido vendido para o Real Madrid, ou então o Real Madrid tinha comprado o jogador do Flamengo. E aconteceu a mesma coisa com o Rodolfo. O Beşiktaş, agora há pouco, anunciou no seu Twitter que o Flamengo fez a negociação com o Beşiktaş da Turquia e está fechado com o Flamengo e deve viajar hoje e chegar ao Brasil e fechar contrato com o Flamengo até 2019. Então, mais uma vez, a imprensa carioca, a imprensa do Brasil, tem que saber através de fora do Brasil em relação às contratações do Flamengo. Lembrando que o Flamengo tem à disposição no seu elenco vários zagueiros, só que nenhum ainda se firmou ao lado do Hever. O Flamengo tem o Hever, tem o Rafael Vaz, tem o Juan, tem o Léo Duarte e também o argentino Donati. E agora vem chegando o Rodolfo. Quem não lembra do Rodolfo, teve seu destaque no Grêmio, também passou por São Paulo, o Grêmio foi o seu último clube, passou pelo São Paulo e Atlético Paranaense, Rui Fernando.
Legal, Rafa. Meio-dia e 54, o adversário do Flamengo é o Sport. E aí, Luiz Ferreira, o time do Vanderlei Luxemburgo?
Muitos mistérios, Rui Fernando. Certo é que Diego Souza com a seleção brasileira, Mena com a seleção chilena, são desfalques certos. A possibilidade de mudanças no time por opções táticas. Por que eu falo por possibilidade? Porque ninguém viu o treino, porque o Luxemburgo fechou o treino do Sport. Fazendo um mistério danado o Sport, que é o 15º colocado, com 4 pontos ganhos, 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas no Campeonato Brasileiro. Os jogadores mais ameaçados de deixar a equipe são o lateral esquerdo Evandro e o atacante Rogério. Você lembra, Rui Fernando? No último jogo do Sport, o Rogério foi substituído ainda no primeiro tempo pelo Vanderlei Luxemburgo. Uma certeza que o lateral Samuel Xavier volta ao time e, com isso, o Fabrício vai para o banco de reservas. Os favoritos para entrar nas vagas restantes são as seguintes: Everton Felipe ficaria com a vaga de Diego Souza, Tomás, aquele mesmo Tomás revelado pelo próprio Flamengo, ficaria na vaga do Rogério, e o recém-contratado Patrick entraria no lugar do Mena, posição que seria do Evandro, mas do Mena, o Patrick vai para o jogo. E é o Patrick que conversa com a gente aqui no Bate-Bola Nacional, falando sobre essa estreia no Sport.
Com certeza. Eu já vinha treinando, né? participei dos últimos jogos do Goiás na Série B. Então estou pronto. É, faço a lateral ali. Comecei jogando de lateral esquerdo. Então, se o professor optar ali por mim, eu vou estar 100% disponível para fazer a posição.
É. Time deve ser o seguinte: Magrão, Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Durval e Patrick, Anselmo, Richelli, Everton, Felipe, Tomás, Osvaldo e André. Mas a gente só vai ter certeza na hora, Rui Fernando.
Ô André, Flamengo Sport.
O Luiz Ferreira falou, deu um noticiário completo do Sport, é o que ele tem, né? Ele não tem mais o que fazer, não. Do meio pra frente, o Felipe mesmo, Osvaldo, André e Tomás. Ele não tem mais outra opção, né? O Sport não tem boas peças de reposição. E o Flamengo vai nessa de... Né? Hoje eu ouvi o seguinte, Rui. O Diego não pôde embarcar porque teve problema que ele estava só com a carteirinha de federado e chegou agora Recife e tal. Será que ele vai jogar? Olha, do jeito que o Zé Ricardo anda com a torcida do Flamengo, se ele não botar o Diego de saída hoje, ele está dando um tiro no pé do mais grave. Porque se você reparar na chegada dos jogadores do Flamengo no último jogo no Rio, todos foram aplaudidos, menos o Zé Ricardo e o Muralha, que foram vaiados pela torcida do Flamengo no aeroporto, para você ver que situação que tá. O Flamengo é esse time. O Juan, eu acho que deu mais seriedade no sistema defensivo do Flamengo, embora não tenha apropriadamente um preparo físico mais de outrora. Porque o Hever tá fazendo muita lambança na zaga do Flamengo, muita, principalmente na saída de bola. E os adversários já marcaram isso. Nota que em jogo do Flamengo, de repente, corre todo mundo, adianta todo mundo 3 metros para frente e o Flamengo se complica. Vai ser um jogo muito, muito duro, Rui, sem prognóstico.
Meio-dia e 57. Encara o Santos na Vila às 9 da noite. Rodrigo Ricardo e o Fogão.
Fogão tá cheio de desfalques, né, Rui? Não joga o Vitor Luiz com entorse no joelho, não joga o Bruno Silva suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não joga o Camilo, não joga o Ayrton durante 3 meses, mas com todos esses desfalques, quem ganha a chance é o Gilson. Gilson, que é lateral esquerdo de ofício, tem 31 anos e vai falar, fala agora sobre o adversário desta noite, que é o Santos.
Uma equipe de muita técnica, nós temos que ter muita atenção. Eles, no brasileiro, não vêm num bom momento, não tiveram um início bom, perderam um clássico, saída de treinador. É um jogo que nós temos que ter muita atenção, para que nós possamos sair de lá com um bom resultado. Sabemos que será difícil, mas nós temos totais condições de sair aqui com a vitória da de São Paulo.
Tá aí o Gilson, que vai começar jogando como titular do Botafogo pela primeira vez. A boa notícia é que o Montijo viajou com o grupo, mas deve começar o jogo no banco. Afinal, tem 15 partidas, quase 2 meses, que o meia argentino não joga. Rui Fernando?
Tá legal então, Rodrigo Ricardo. Já na segunda meia hora a gente fala do Santos com o Lincoln Chaves direto lá de São Paulo. O Montijo tem que ir aos pouquinhos mesmo, né, André?
Tem que ir aos pouquinhos mesmo, para readquirir com tranquilidade a sua forma física plena e, é claro, ritmo de jogo. Mas não pode ficar de fora, Rui. Cara que despreza o Montijo, não dá não, tem que jogar.
É isso aí, você ligado pela Nacional Rio, Nacional Brasília, na internet no radios.ebc.com.br. Já na Rede Nacional de Rádios, a partir de 1 da tarde. Dá só um tempinho, um minutinho, a gente volta. Já.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Qual é a diferença final entre nós, eu e você? Física, mental, sensorial, emocional. Quem tem pernas, mas não sabe andar. Quem tem olhos, mas não sabe ver. Quem tem ouvidos, mas não sabe ouvir. Ou quem não tem, mas sabe fazer. Diferente de você, a diferença é querer é lutar pra ter. Com a coragem de vencer. O que adianta o poder pra quem não sabe fazer? O IBDD é o poder de saber fazer pra quem não pode poder. E transforma o viver.
IBDD, Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A diferença a seu favor.
Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Tô aqui, ó, ligado em você no Bate-Bola, agora também pela Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões. Boa tarde pra você que chega agora aqui no Bate-Bola, nessa tarde legal de quarta-feira, 7 de junho de 2017. Pra você que já estava também pela Nacional Rio, Nacional Brasília, na internet, no radios.abc.com.br. Boa tarde pra você que está ligado. O Bate-Bola tem a opinião do André Luiz Mendes. Na mesa de efeitos está o Vinícius Sampaio. As reportagens do Wagner Gomes, Rafael Monteiro, Rodrigo Ricardo, Lincoln Chaves, Luiz Ferreira, Rui Fernando. Produção e roteiro, Luiz Ferreira e Rui Fernando. Gerência de esportes, Otávio Previde, o Magrão. Uma e um. É, logo mais a partir das 9h05 da noite tem o show de bola nacional. A bola rola. Tem Vascão e Coringão, Vasco e Corinthians, na transmissão do The Voice.
Carlos Bages.
A opinião de quem sabe o que diz. O repórter que mergulha.
Maurício Costa.
E no plantão ele inflama.
Ricardo Mazella.
Com toda a seleção nacional do rádio. E o Vascão, de novo você, fala Rodrigo Ricardo.
Rui, o Paulão falou sobre um assunto que tá tirando o sono dele, os pênaltis marcados contra o Vasco.
Cara, infelizmente isso vem atrapalhando um pouco o nosso caminho, né? É, são 5 pênaltis em 4 jogos, pênaltis, alguns claros, outros meio que duvidosos ali, não tendenciosos, mas duvidosos em seguida ao jogo, né? É... Isso vem tirando um pouco o nosso sono, até mesmo porque nós sabemos que esse é um tipo de lance que determina a partida, né? É, são coisas que, claro, acabam acontecendo. Eu acho que é um momento que nossa equipe tem que ter mais atenção. Todos nós temos que ter mais atenção, até mesmo porque nós sabemos que a bola parada define jogo, e principalmente quando é uma bola dentro da área que precisa ter atenção no marcador, mas também precisa ter um pouco mais atenção na bola. Mas é uma coisa que a gente precisa melhorar e tentar evitar ao máximo esse tipo de jogada, que é a bola parada ali, para que eu possa correr um pênalti futuro.
Tá aí o Paulão tendo insônia com pênalti, né? Vasco teve 5 pênaltis e o Martin Silva não pegou nenhum, né, Rui Fernando? Outro assunto que tá bem chato.
Aliás, acho que o Martin Silva acho que nunca pegou um pênalti. Pegou.
Ele é um bom goleiro, mas não se caracteriza por ser um bom catador de pênaltis, digamos assim. Outro assunto que tá incomodando lá em São Januário é o Nenê. O Nenê segue no banco de reservas e crescem as especulações de que ele vai sair do Vasco, mesmo entrando de vez em quando, como ele vem entrando. Entrou contra o Fluminense, fez um gol, entrou contra o Grêmio, mas não pôde ajudar, acabou levando o cartão amarelo quando tentou simular um pênalti. Nenê que pode, de repente, em breve, deixar São Januário, Rui Fernando.
Tá certo. Valeu, então, Rodrigo Ricardo e o Vascão da Gama, que pega o Corinthians logo mais com transmissão da Nacional a partir das 9h05 no show de bola. Agora, o adversário do Vasco, 1-3, é o Corinthians. Chegando, Lincoln Chaves.
Para ser campeão brasileiro não basta ter um time, é preciso ter elenco. E hoje em São Januário, o Corinthians vai colocar seu elenco à prova. O Timão visita o Vasco às 15 para as 10 da noite, bem desfalcado. O lateral direito Fagner, o meia Rodriguinho e o atacante Romero estão com suas seleções. Os dois primeiros com a brasileira e o terceiro com a paraguaia. Sem Rodriguinho e Romero, o técnico Fábio Carilli teve de mexer bastante no setor ofensivo, que de titular só terá o meia Jadson e o centroavante Jô. O atacante Clayson, destaque da Ponte Preta no Campeonato Paulista, vai começar jogando pela primeira vez desde que chegou ao Corinthians.
Ah, cara, eu venho trabalhando forte para isso. A gente tem um grupo qualificado e acho que independente daquele começar jogando, tenho certeza que a hora que estiver dentro de campo vai dar conta do recado. É, expectativa boa, espero poder fazer uma estreia com o titular da melhor maneira possível e sair com os 3 pontos se necessário, se possível.
Sem Fagner, mas também desfalcado de Léo Príncipe, reserva imediato do lateral, Carilli vai utilizar o volante Paulo Roberto pela direita da defesa. Com isso, o lateral esquerdo, Guilherme Arana, deverá ter mais liberdade para apoiar o ataque. No miolo de zaga, segue a dupla Pedro Henrique e Pablo, já que Balbuena está contundido. E o Pedro Henrique, aliás, tem ganhado sequência no setor. Foi titular nos últimos 5 jogos. O Timão ganhou 4, empatou 1 e só sofreu 2 gols. E se contra o Santos no último sábado ele teve a missão de parar o experiente Ricardo Oliveira, hoje à noite contra o Vasco, a parada é contra Luiz Fabiano.
Ele é um grande jogador, né? Não é à toa que passou pela seleção. É um atacante de qualidade, difícil de marcar. Mas a gente, o professor Fábio passou informações ali. É continuar, manter o que a gente vem fazendo. Assim como ele tem qualidade, o Ricardo Oliveira também do Santos tem qualidade. E é fazer o que a gente vem fazendo no campeonato, com a defesa sólida ali, todo mundo compacto, que tenho certeza que dá tudo certo. E se Deus quiser, a gente vai sair de lá sem tomar gol.
O Corinthians encara o Vasco com Cássio, Paulo Roberto, Pedro Henrique, Pablo e Guilherme Arana, Gabriel, Maicon e Jadson, Clayson, Marquinhos, Gabriel e Jô.
Tá certo, aí então escalado o time do Corinthians, né? Pelo Lincoln Chaves, que trouxe as informações do Coringão direto de São Paulo.
Ô, tem André, conselheiro nervoso aqui no estúdio.
Mas ele chegou desligado, nem viu, nem ouviu a escalação do nosso Felipe Acho Rangel, tá corintiano, não, locutor,
não tá
narrador aqui da EBC. Hã? Não tá confiante,
não. Ele não tá confiante?
Pois é, vamos saber do André. O André, três desfalques do Corinthians. Aliás, desfalques importantes. Segundo o Felipe Rangel, o Fagner é o que mais preocupa. E aí, o Vasco com esses desfalques do Corinthians, como é que fica aí? Você acredita que o Vasco jogando em casa, a galera em cima, tem a obrigação da vitória com o Corinthians ser esses principais jogadores?
Claro, acho que jogando em casa tem a obrigação de vencer até cuspe a distância. E a torcida, e é ruim de jogar ali quando a torcida do Vasco vai mesmo em peso, Rui. Você sabe que o Caldeirão e a torcida do Vasco participa efetivamente. Eu já não acho que o Fagner é o problema. Eu já acho que o perigo é o Rodriguinho, né? Melhor jogador do Corinthians, na minha opinião. Está fora do jogo de hoje, é um reforço para o Vasco. Né? Vai ser um jogo muito difícil, aquilo que eu disse, vai ser um jogo para testar o trabalho do Milton Mendes dentro do Vasco da Gama, para saber como as coisas vão caminhar, para ver se o Vasco tiver um bom resultado hoje, vai ter um significado muito bom para o trabalho do treinador e reflexo no time. Vai ser muito, muito produtivo para o Vasco uma vitória hoje. E não descarto que isso aconteça, embora acho que o Corinthians está um furo na frente. É jogo para empate, hoje.
1:07.
Momento estádio.
Ô Wagner, a Confederação Brasileira de Basquete faz balanço após 40 dias de gestão.
90, Rui. 90.
Ah, 90?
É, a nova gestão da Confederação, 90 dias.
Ah, 90.
E mesmo com o basquete brasileiro suspenso pela Federação Internacional de Basquete desde novembro do ano passado, o balanço é positivo. Na última semana, a Confederação Brasileira recebeu a visita de José Luiz Saez, membro da Federação Internacional, tanto no Rio quanto em São Paulo, e o ex-presidente da Federação Espanhola de Basquete viu de perto o trabalho realizado até agora e, segundo a entidade, voltou para a Europa com notícias boas. Um dos maiores patrocinadores esportivos, eles não falam o nome por conta de sigilo, teria prometido apoio à Confederação de Basquete Brasileira em uma carta de intenção. Assim que a suspensão for retirada, eles assinam esse contrato de patrocínio. E o Saez também se inteirou da auditoria contratada pela Confederação para verificar as contas dos 8 anos de mandato do presidente Carlos Nunes. E uma multinacional foi designada para analisar suspeitas de fraude, além de terem contratado o ex-jogador de vôlei e ex-diretor executivo do Comitê Olímpico do Brasil, Marcos Vinícius Freire, para ajudar na gestão também. Fazer o trabalho de marketing.
Tá bom. Tá, então, o balanço da Confederação Brasileira de Basquete com Wagner Gomes. Agora, o Wagner, a seleção de vôlei feminino oscila muito na estreia no torneio de Montreux?
Já era esperado, né? Aquele nervosismo inicial, uma nova equipe, uma nova estrutura, mas foi bem mais suado do que elas estavam esperando vencer o jogo contra a Polônia nessa estreia. Com uma base jovem, ainda com pouca rodagem internacional, José Roberto contou principalmente com a experiência das campeãs olímpicas, que ficaram no grupo ainda, para segurar o resultado favorável. Com maior destaque para Tandara e Natália, que marcaram 21 e 17 pontos, respectivamente. A seleção venceu por 3 sets a 1, 25-20, 21-25, 25-23 e 26-24. Só que o José Roberto Guimarães é um jeito muito tranquilo, muito observador, tem uma equipe ótima trabalhando com ele.
Tranquilão mesmo,
vai aparar,
né?
Calma, essa aresta. A meu juízo é o seguinte, os dois maiores técnicos de voleibol do mundo estão no Brasil. Que é o José Roberto Guimarães e o Bernardinho. São os dois técnicos de voleibol mais que ganharam mais títulos.
personalidades diferentes.
E,
né?
O Zé Roberto, competentes. E o Zé Roberto, inclusive, ganhou o título olímpico nos dois.
Masculino e feminino.
Então ele...
Três.
Tem que tirar...
Tem três títulos. Dois no masculino e um no masculino. Exatamente. Tá bom, Wagner, amanhã de volta, né?
Amanhã de volta.
Tá legal. Wagner Gomes aqui... Oi. No bate-bola.
Me perdoe, querido. Eu até me esqueci de um detalhe. Não sei se você percebeu isso, que é bom que fique registrado. Você notou na entrevista do Paulão, que ele falou assim do Vasco? É muito pênalti. Uns foram, outros são duvidosos, mas em nenhum momento ele disse esse não foi.
Não, é, pois inclusive eu falei isso aqui com o pessoal, falei, ué, que eu não entendi, ele está reclamando de quê? Se ele diz que os pênaltis...
É, né? A maioria foi, alguns duvidosos, mas nenhum ele disse que não foi.
É, pois é, aí, é o detalhe do André Luiz Mendes, aqui no Bate-Bola, 1:11. É o Grêmio, hein? Grêmio do Renato Gaúcho vai encarar a Chape logo mais. E o Grêmio chega com Luiz Ferreira.
Olha, situação complicada, Rui Fernando, esse jogo do Grêmio com a Chapecoense lá em Chapecó. Tempo horroroso lá em Chapecó.
Chove muito, né?
Chove muito, não tinha a menor condição de...
O jogo é amanhã, foi adiado.
O jogo foi adiado para amanhã, 8 da noite.
Mas será que amanhã não para de chover? Ou para?
A questão é que você precisava de tempo para o Grêmio se deslocar até Chapecó de um ônibus, que foi o que aconteceu na manhã dessa quarta-feira. O time está lá, vai jogar, e o técnico Renato Gaúcho tem alguns problemas para esse jogo. Pedro Jeromel, chamado por alguns conselheiros de Pedro Jerohummels, ele está gripado, com uma gripe muito forte, está fora da viagem para Chapecó, e encarar aquele mau tempo ali pode piorar. O meia Gastão Fernandes está com dores na região lombar, também não joga. E o Lucas Barrios seria baixa se o jogo acontecesse hoje, mas quando o jogo vai acontecer amanhã, ele teve condição de, vai ter condição de ser escalado. A tendência é a gente ver o Grêmio entrando em campo com Marcelo Groi no gol, Léo Moura, Thierry, Kahneman e Cortez, Michel, Arthur, Ramiro e Luan, Lucas Barrios e o Pedro Rocha. O Pedro Rocha que fala com a gente aqui no Bate-Bola Nacional, falando justamente dessa partida contra a Chape amanhã.
A gente sabe que eu particularmente já joguei lá duas vezes. É difícil jogar lá, eles fazem um caldeirão lá mesmo no estádio deles, mas a gente está preparado. Eles vêm muito bem, a gente sabe que eles são o líder do campeonato, mas a gente tem que saber superar isso, passar por cima disso. Vai ser um grande jogo, espero que seja um grande jogo e que a gente consiga um belo resultado lá.
E falando rapidamente da Chapecoense, Rui Fernandes, se a gente ouviu o Pedro Rocha, dois técnicos, três jogadores e dois dirigentes da Chape foram denunciados pela Procuradoria da Justiça Desportiva por conta daquela confusão no final da partida entre Chape e Cruzeiro, válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil, realizada na última quinta-feira na Arena Condá. A equipe mineira se classificou para a próxima fase após empate sem gols. Vitor Ramos, Reinaldo, Wagner Mancini, Rui Costa, João Carlos Maringá, da Chape. E do lado do Cruzeiro, Diogo Barbosa e o técnico Mano Menezes serão julgados a partir do dia das 13 horas, da próxima segunda-feira, dia 12 de junho. O clube, a própria Chapecoense, também foi denunciado. Em meio a isso tudo, a Chape tenta se manter na liderança, vai dar aquela torcida para o Vasco hoje contra o Corinthians, para tentar vencer o Grêmio amanhã nos seus domínios, para seguir na liderança do Brasileirão. Rui.
Legal, então esse confronto aí, Grêmio e Chape, é o líder contra o Grêmio, que tem um futebol vistoso, hein, André?
Mas a Chapecoense está dentro do campo, mostrando com técnica a posição que está ostentando na tabela do campeonato. Venceu o Cruzeiro de forma irrepreensível, dentro do Mineirão, e agora joga em casa. E eu não sei se você reparou uma coisa, como é que é o futebol, né, Rui? Tem luva que não adapta numa mão, mas adapta muito bem na outra.
É,
né?
Verdade.
O Luiz Antônio está jogando uma bola redondíssima na Chapecoense, cara.
André, você vai lembrar, no Flamengo ele jogava muito, só que aí começou a se envolver com outras coisas fora do campo.
Não, e também ser deslocado para a lateral direita que ele não gostava.
É, também teve isso. Mas ele começou a fazer muita lambança fora do campo, né? Aí complicou. Mas ele no campo, ele sabe jogar. Bom jogador, sem dúvida nenhuma.
Para mim, hoje, é o melhor jogador da Chapecoense no momento.
Pois é, isso aí, você ligado aqui no Bate-Bola. Olha só, Série B, finalmente o Inter conquistou uma vitória. O Gordiola, né, o técnico novo, o técnico do Inter, o Guto Ferreira, ele conquista aí a vitória como treinador do Colorado. E o Internacional colou no G4, hein? É o quinto colocado agora na Série B do Campeonato Brasileiro. Quinta rodada, os jogos ontem realizados. Aliás, toda a rodada foi jogada ontem. O ABC venceu o Paysandu por 2-1. O Papão tava lá líder, ó. Perdeu, ó. Perdeu lá no Frasqueirão pro ABC. Guarani 2, Boa Esporte 1. Juventude 1, Criciúma 0. Juventude tá fazendo boa campanha. O novo líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Náutico 1, Oeste 1. Figueirense 1, Internacional 2. É a vitória do Colorado. 2-1 diante do Figueirense. No Orlando Scarpelli, jogando fora de casa. Goiás 2, Santa Cruz 1. Londrina 1, Paraná 1, América 1, Ceará 0, Luverdense 1, Vila Nova 1, CRB 0, Brasil de Pelotas 1. A classificação, Juventude líder 11, Paysandu vice-líder 10, Guarani e Santa Cruz, terceiro e quarto com 9, e aí o Inter chega em quinto com 8 pontos, portanto o Inter chegando lá, encostando no G4. Os 4 da zona do rebaixamento, Goiás com 5, Luverdense tem 3, Náutico 2 e o Criciúma um pontinho apenas. E o Inter, hein, André? Parece que o Guardiola vai acertar lá, hein?
Tomara que acerte, né? O Internacional, time grande, não pode ficar nessa posição, né, Rui? Tem que estar entre os melhores. É um time de tradição, um time de pegada. Claro que está pagando a conta de uma falta de planejamento e de erros que a diretoria cometeu. Tem que pagar, não tem jeito. Mas o lugar do Inter é na Série A do Campeonato Brasileiro. Tomara que dê certo mesmo.
1:16. Vila Belmiro, 9 da noite, Botafogo e Santos. Fala mais do Fogão, Rodrigo Ricardo.
Rui, quem também não joga hoje no Botafogo é o goleiro Gatito Fernandes. Ele está servindo a seleção paraguaia e no lugar dele vai jogar o Elton Leite. Muita expectativa pela volta do Jefferson, ídolo botafoguense, que hoje inclusive treinou junto com as reservas. O Botafogo fez um jogo treino contra o Bangu, ganhou por 1-0 e o Jefferson atuou nesse jogo. Está se preparando o Jefferson com calma, provavelmente ele apareça no banco no jogo de domingo do Botafogo contra o Coritiba, mas contra o Santos ele vai ficar mesmo torcendo da televisão pelos seus companheiros. O provável time do Botafogo hoje é Elton Leite, Arnaldo, Igor Rabelo, Joel Carli e Gilson. No meio, Rodrigo Lindoso, Dudu Cearense, Matheus Fernandes, João Paulo, Pimpão e Roger no ataque. Quem ganha uma oportunidade com essa série de lesões, especificamente com a lesão do Vitor Luiz, com entorse no joelho, é o Gilson, jogador já de 31 anos, que fala sobre essa oportunidade de começar como titular do Alvinegro Carioca. Rui Fernando.
Olha, amanhã é uma oportunidade que eu venho esperando no Campeonato Brasileiro, iniciar uma partida. É diferente você iniciar uma partida do que entrar no decorrer dela. Estou preparado, venho me preparando nos treinamentos e sempre quando entro também procuro dar o meu melhor, sempre procurando ajudar a equipe. Amanhã espero fazer um bom jogo junto com nossos companheiros e que nós possamos conquistar uma vitória lá e dar sequência na competição.
Tá aí o Gilson, boa sorte para ele no jogo de hoje à noite contra o Santos. E uma última do Botafogo, Sassá já está em Belo Horizonte, deve ser apresentado ainda essa semana pelo Cruzeiro. E o Botafogo levou o Marcos Vinícius nessa troca, Rui Fernando.
Tá bom, valeu então, Rodrigo Ricardo. Agora o adversário do Fogão. Agora quem dá bola é o Santos. Fala ali com o Chaves.
Ainda falta o anúncio oficial, mas Leverkulpe é o novo treinador do Santos. O técnico de 64 anos volta a trabalhar depois de 7 meses, quando foi demitido do Fluminense. A contratação foi selada numa reunião ontem à noite em São Paulo. Levir se encaixa no que a diretoria santista estava procurando. Alguém experiente, que estivesse desempregado, dentro da realidade financeira do clube e que soubesse lidar com jogadores mais rodados. E esse último ponto em especial casa com o entendimento de parte da diretoria de que alguns atletas veteranos, como o volante Renato e o atacante Ricardo Oliveira, deveriam deixar o time titular por viverem uma fase, o que não acontecia com o Dorival Júnior demitido no domingo. Hoje, às 9 da noite, o Santos recebe o Botafogo no Pacaembu, na capital paulista, e Levir vai acompanhar o jogo do estádio. A equipe vai ser dirigida pelo ex-meia Elano Blumer, que faz parte da comissão técnica permanente do Peixe. O time tem vários desfalques. Além de Ricardo Oliveira, com dores no tornozelo, também estão fora os laterais Zeca e Caju, os zagueiros Gustavo Henrique e Luiz Felipe e o meia Lucas Lima. Com isso, Elano vai escalar o alvinegro praiano com Vanderlei, Vitor Ferraz, David Braz, Lucas Veríssimo e Matheus Ribeiro, Renato, Thiago Maia e Vecchio, Vitor Bueno, Arthur Gomes e Kaique.
Tá bom, valeu Lincoln Chaves. Ô André, e aí, Levir Coupe ainda não vai dirigir o time, né? Hoje, talvez só no próximo, na próxima rodada. E esse confronto, Botafogo e Santos, tempos bons, era Pelé de um lado e Garrincha do outro, hein, André?
Ah, Nilton Santos, Newton, que maravilha, Santos, né? E não precisamos nem
Mengal,
muito longe,
do Coutinho.
Não precisamos nem muito longe, não, Rui. A gente pode vir um pouquinho mais pra cá. Mendonça, Ailton Lira, Pita, Dema, né? Era um João Paulo na esquerda do Santos.
Isso. Né? Juari ali no ataque.
Juari, pô, no ataque, quando que não conseguia dar entrevista. Ele jogou em Brasília aqui, o Juari, e ele não conseguia dar entrevista, não, porque ele e o Ataliba, eles tinham o mesmo problema.
É.
Eles eram gagos, né? Então eles evitavam dar entrevista porque demorava demais.
Como
aliás,
é que foi o jogo, o Juari? Ele...
aí quando... Sei, aí, se eu... ocupava toda a pós-jornada. Ó, o
cê
Dema
cê
foi volante.
É verdade. Ô André, você sabe que eu tenho uma história que quando eu era da Rádio Tupi, lá no início, um jogo lá em Bom Sucesso. Até aquele tempo o rádio fazia tudo quanto é jogo, né? Bom Sucesso São Cristóvão, se eu não me lembro, se eu não estou equivocado. Aí fui entrevistar um cara, saiu lá, o cara fez o gol, então eu fui entrevistar, aí o cara. E aí, o gol bacana, ele. Aí correu o operador lá na Shure pra ver se era o problema na Shure. Uma confusão, o cara era gago, rapaz. Saiu do ar a transmissão, André.
É bom lembrar pro ouvinte que Shure é uma mesinha que a gente tem que modula a altura dos microfones.
Que modula a voz.
Então, a voz do cara tava gago, o operador que tava atento na transmissão, o que ele fez? O que o Rui quis dizer? Correu lá pra ver, será que eu tô com problema nesse
equipamento? É verdade, cara, isso mesmo.
O problema tava no gogó do cara, ó. Dema, Ataliba, Nunes... Éder Aleixo, tudo isso jogou aqui em Brasília. Bejoca,
olha
tudo
aí.
Isso jogou aqui.
Até o Bejoca.
Josimar jogou aqui.
Mister Josi.
Deu um problema, Rui, que depois ele conta.
Tá certo. Você ligado aqui no Bate-Bola, curte o Bate-Bola pela Nacional Rio, Brasília, Amazônia, Alto Solimões e também na internet no radios.abc.com.br 1:22. Sport, Flamengo Sport. Quais os outros destaques do Mengão, Rafael Monteiro?
Falar sobre o time de mais tarde contra o Sport Recife na Ilha do Retiro. O Flamengo precisa da vitória para conquistar ali a segunda no Campeonato Brasileiro e ficar mais próximo também ali do G4. Então, praticamente uma dúvida para saber se o Diego começa ou não. Para mim, começa jogando. O técnico Zé Ricardo fechou os últimos treinamentos, por isso a gente não tem esta certeza, mas para mim, o técnico Zé Ricardo vai colocar o Diego. A outra opção seria começar com três volantes, o Ederson também iniciar jogando e no ataque jogar o Everton e o Leandro Damião. Então existem dois prováveis times do Flamengo. Primeiro eu vou falar com o Diego, ou sem o Diego, vamos lá, sem o Diego, é o Muralha no gol. Na direita, Pará, dupla de zaga Hever e Juan. Na esquerda, Renê. No meio campo, Márcio Araújo, William Arão, Cuejar e Ederson. No ataque, Everton e Damião. O outro seria com o Diego e retirando o Cuejar do time. Aí ficaria com Alex Muralha no gol. Na direita, Pará, dupla de zaga Hever e Juan. Na esquerda, Renê. No meio campo, Márcio Araújo, William Arão, Diego e Ederson. No ataque, Everton e Leandro Damião. E o curioso, que eu já escutei muitos comentaristas, daqui a pouco o próprio André vai poder falar sobre isso. Todo mundo é unânime, muito torcedor reclama dele, mas todo o comentarista é unânime em manter o Márcio Araújo no time titular, hein, Fernando?
É. Tem mais uma pro André. Pode colocar no pacote. Adalvo, 29 Iguaçu, ligou agora há pouco pra gente.
Um abraço, valeu,
e diz Dalva. Que o torcedor rubro-negro é muito injusto com Zé Ricardo. Opinião do ouvinte.
Márcio Araújo e Zé Ricardo, André.
Rui, você faz muita pergunta difícil pra mim.
É a Dalva, rapaz.
Me alivia, Dalva. Ah, estrela. Porque a Dalva é uma estrela, né? É a sorte dela, né?
É
a Dalva é uma estrela. Lógico que o Zé Ricardo é 150.000%. Hashtag, pelo amor de Deus, Zé Ricardo. Vai descansar, que ninguém aguenta. Aproveitar o embalo aqui, Rui, que você falou na Tupi. Mandar um abraço pro Vaguinho, pro Odilon, pros nossos parceiros lá, que são gente finíssima.
É verdade, nosso Wagner Menezes, né? O nosso Odilon Júnior, tem lá o Gilson, Garotinho, José Carlos Araújo, essa galera toda lá da Rádio Tupi, a Paulinho, Washington Rodrigues, Marco, enfim, só tem gente boa. Se eu esqueci de alguém aí, me perdoe, viu? Valeu, valeu pelo carinho e pela audiência. 1:25. Pois é, a seleção brasileira vai fazer amistosos lá na Austrália e a Argentina é o primeiro adversário na sexta-feira. A Nacional vai transmitir, hein? A partir das 7 da manhã, tem Brasil e Argentina, Carlos Borges, Mário Silva, Rodrigo Ricardo e os destaques do Brasil. Fala aí, Luiz Ferreira.
E o técnico Tite já esboçou o time que pode entrar em campo nessa sexta-feira contra a Argentina. O Everton no gol, Fagner, Thiago Silva, Gil e Felipe Luiz. Meio campo com Fernandinho, Paulinho e Renato Augusto. No ataque, Felipe Coutinho, William e Gabriel Jesus. Um time até sem surpresas, considerando a lista de jogadores que ele chamou para essas duas partidas amistosas contra a Argentina e contra a Austrália. A única mudança está mais no esquema tático. O Felipe Coutinho vai jogar do lado esquerdo, que é a posição onde fica o Neymar, naquela linha de 4 jogadores ali atrás do Gabriel Jesus, e o William vai ocupar o lado direito. O Felipe Coutinho ocupa essa vaga, esse setor, no Liverpool. Agora, o Sampaoli também esboçou o time da Argentina. Ele, que é discípulo do Marcelo El Loco Bielsa, ele esboçou um time com 3 zagueiros. Romero no gol, trio de zaga, Mercado, Mamana e Otamendi. Proteção da zaga, o Banega e o Biglia. Pelas alas, a gente pode colocar assim, o Sálvio e o Di Maria. Uhum. Agora sente o ataque. Dybala, da Juventus, Higuaín, da Juventus, e ele, Messi. Tá bom esse time, né?
É, tá. Tá ou não tá, André?
Maravilha. Esse Biglia tem jogado um bolão, viu?
É.
É um jogador que domina ali aquele setor, e o Dybala tem velocidade, o Messi tem velocidade, o Brasil tem que abrir o olho. Do meio pra frente, o time da Argentina tá com nitroglicerina ligada.
É isso aí. Bom, tô lembrando agora aqui dos meus amigos, Wellington Campos e Sérgio Guimarães, que também lá na Tupi. Valeu.
Dois grandes parceiros e profissionais excepcionais.
Grandes amigos e profissionais competentíssimos, nosso Boquinha e nosso Encrenquinha, né? Os dois.
Ainda tem os que não estão no microfone, que é o Edinho, toda a rapaziada
da Teca. Tem gente boa. Rapaz, a gente vai ficar o programa todo aqui, só falando na rapaziada lá da Rádio Tupi, nossos companheiros, amigos, né? De muitos anos, realmente.
É verdade.
Trabalhamos juntos, coberturas juntas, enfim. E o pessoal da Rádio Globo também, né? Tem muita gente. Aí vai o tempo todo, né, André? Tá certo, então, olha aqui.
Se a gente for falar, vamos direto. Todos são legais, todos são bacanas.
Todos são bacanas. Nas outras emissoras também, né? Todos eles, inclusive, são ouvintes, né, assíduos do Bate-Bola Nacional, né? Gente só da melhor qualidade, todos profissionais competentíssimos. Bom, o Fluminense agora aqui pra gente encerrar o Bate-Bola de hoje, hein, o Rafael Monteiro?
É, o técnico Abel Braga, a gente tem um tempo curtinho, vamos falar rapidamente com o técnico Abel Braga, falou isso sobre o Scarpa vem se recuperando, momento de transição, mais uma vez ele deu um passe pro gol, mais uma assistência para o Fluminense, conseguiu o seu resultado, um placar de 1-1, foi o cruzamento na cabeça do Nogueira. O Abel diz que o jogador vem evoluindo e a tendência é que melhore realmente. O que dificultou foi o desgaste também do time, o que dificulta a questão do jogador, né, do próprio desempenho do jogador. Lembrando que o Fluminense joga no próximo sábado contra o Palmeiras fora de casa no Allianz Parque, no próximo sábado contra o Palmeiras, viu, Fernando?
Tá certo então, valeu Rafa Monteiro. O Fluminense vai encarar uma parada difícil no sábado lá contra o Palmeiras, hein, o André? Jogando fora, deixou escapar 2 pontinhos ontem.
É, não pode, o Rui, não, esse negócio tem que vencer, tem coisa que não dá, sabe por quê? O chororô depois vem daqui a 18 rodadas, aí vão culpar o Papa, vão culpar Deus, vão culpar todo mundo, porque agora deixou de matar a criança na hora, criança que eu digo é o jogo, isso na hora aí certa, né?
Tá bom, amanhã tem mais, hein, André?
Se Deus quiser, parceiro.
Valeu, André Luiz Mendes, a opinião aqui no Bate-Bola Nacional, valeu galera, Rafa, Rodrigo,
e
Luiz.
Parabéns pro William Douglas, aniversário dele hoje, hein?
Aniversário, gêmeos também, William Douglas, 7 de junho, aniversário do William Douglas. Valeu, William, um abraço para você e muitas felicidades e muita saúde também. Então, galera, tô indo nessa. Termina aqui mais um Bate-Bola, agradecendo ao Vinícius Sampaio na mesa de efeitos da Nacional. Termina aqui o Bate-Bola, segue a programação da Nacional. Tchau!